Fala pessoal, bom dia, aqui é Gui Zanin falando. Hoje é dia 1º de outubro de 2021, começo do último trimestre do ano e sexta-feira, nosso sextou. Lembrando que esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Nessa última quinta-feira, para vocês terem uma ideia, o mercado nos Estados Unidos recuaram, eles caíram bastante, de novo. Wall Street encerrando seu pior mês do ano de uma forma bem amarga. Dow Jones caiu 1,54, S&P 500 caiu 1,19 e o Nasdaq caiu 0,36. Entre os destaques, a gente teve biotecnologia, que subiu 0,06, a única coisa que ficou positivo no dia. E na ponta contrária, a gente teve empresas financeiras XLF, que ontem tinham sido destaque positivo, hoje caíram 1,57. E consumo cíclico XLY fechou em queda de 1,67. Hoje, desculpa, ontem, né? Já o dólar, ontem, fechou em alta de 0,71, cotado a 5,4535, a máxima dos últimos 3 meses. Então, para quem está comprado, parabéns. Quem não está comprado, sempre tem que lembrar que é oportunidade quando o mercado cai. E agora, a gente está vendo aí ele atingir máximas. Já na economia, o que a gente viu? A fraqueza dos dados que vieram nos últimos dias para os mercados de ações tem sido bem difícil. Tanto com aumento na taxa de juros futuras, temores de inflação e principalmente preocupações com o mercado imobiliário chinês acabaram turvando o mercado de ações no último mês de setembro. O S&P 500 cerrou o mês em queda de 4%, seu pior mês desde março, quando a pandemia causou, obviamente, uma grande queda, liquidação das ações. Dow Jones e Nasdaq sofreram também seus piores meses, mas obviamente caiu bem menos. Dow menos 1,9 e o Nasdaq 0,3. Já o S&P teve, obviamente, um ganho ainda no ano, que é de 15%, já está um pouco mais moderado, mas ainda assim em expectativa com o mercado. Lembrando que nos últimos 30 anos, a média do S&P 500 de alta foi de 10%. Já outubro tem uma reputação de ser também um mês de queda, tá? Normalmente ele não é tão positivo. Mas, no geral, a gente tem um início do que é considerado o melhor período sazonal, tá? Que é exatamente esse último trimestre. O S&P tem uma média de ganho de 0,8% no mês para o trimestre. Então, se a gente somar cada trimestre agora, 0,8 mais 0,8, principalmente puxado por dezembro, que é um período sazonal mais positivo. Obviamente que isso são dados da Stock Traders Almanac, que não, ninguém tem certeza se realmente vamos subir em dezembro, se em outubro ainda vai cair. Mas a gente vê exatamente pela demanda reprimida, por uma recuperação econômica, que as pessoas realmente podem voltar a consumir mais no último trimestre e esse período sazonal se concretizar. Bom, vamos pro dia de hoje. Hoje, durante a madrugada, a gente teve continuação do movimento de aversão. O grande destaque foi que a inflação da zona do euro foi apresentada e atingiu seu nível mais alto em 13 anos, enquanto o bloco ainda luta com o crescente custo de energia que tem aumentado. A gente está vendo problemas de gás que a China mesmo não tem exportado para os países da zona do euro. Vários preços das commodities ficando mais elevados, que são ligados principalmente à parte de energia, e isso está impactando todo o bloco. A inflação no mês ficou em 3,4% acumulado, de acordo com os dados preliminares da Eurostat, e é o nível mais alto desde setembro de 2008, quando a inflação foi de 3,6%. E ele vem depois que os consumidores alemães subiram em 4,1% o seu nível mais alto, os dados de vendas internas. Esse aumento foi impulsionado principalmente por energia, que tem aprofundado as preocupações entre os legisladores. O preço do gás tem atingido recordes históricos, aumentou 400% desde o início do ano, e com isso a gente vê com um movimento de sell-off preponderante em todas as bolsas da Europa. Na madrugada, no continente asiático, o índice Xangai subiu 0,90, enquanto o Japão Nikkei caiu 2,31. Na Eurostoxx, como eu comentei, agora às 7h20 da manhã, horário de Brasília, ela trabalha em queda de 0,83, o índice francês caiu 0,73, o DAX 0,74, a Inglaterra FTSE 100 0,86. O mesmo vale para os futuros americanos em menor escala, tá? O Nasdaq cai 0,40, o S&P 500 0,49 e o Dow Jones 0,57. Na agenda a gente ainda tem para o final do dia na Europa, lembrando que aqui no Brasil é pro início da tarde, os dados de PMI deles que são relevantes. E em termos de balanços, a gente não tem aí muitos balanços relevantes. Até ontem tem um balanço que eu vou comentar, Bed Bath & Beyond, que eu vou falar um pouco mais, além do IPO da Olaplex nos destaques. Primeiro, ontem a gente teve o IPO da Olaplex, código OLPX, que ele estreou com força no mercado, tá? Além de que uma expectativa de 40% maior do que o inicial. A empresa que fica sediada em Santa Bárbara, na Califórnia, foi fundada por desenvolvedores para cabelo que reparam os seus cabelos danificados por meio de uso de tratamento profissional e também que pode ser utilizado de forma doméstica. Seus shampoos e derivados vieram no mercado com um valuation de 12 bilhões, sendo que é uma empresa com 82% de margem bruta, bem elevado, 72% de margem EBITDA e um crescimento de vendas de 90% nos últimos 12 meses. Obviamente que todos esses números impressionam os investidores e eles acabaram indo atrás do ativo, que inicialmente era cotado para ser entre 14 e 16 dólares, no final foi entre 19 e 21, no teto, que era 21, e no primeiro dia de negociação já abriu em 23,92, uma alta de 17%. Obviamente que, se a gente olhar em termos de múltiplos, a L'Oréal negocia a 6 vezes EV/EBITDA Sales, EV/EBITDA, enquanto essa empresa, o Olaplex, negocia mais de 23 vezes, mostrando que ela negocia múltiplos bem caros. Mas uma empresa pequena que tem ganhado cada vez mais destaque e pode ser aí que o mercado aceite pagar um prêmio maior. É de ficar de olho, para geralmente as mulheres aí conhecem mais esse tema. A gente perguntou, conversou com algumas mulheres nos Estados Unidos e elas realmente têm utilizado, amam esse produto deles. A gente vê se daqui a pouco chega no Brasil e também atrai outros investidores. Por fim, a gente teve resultado das ações da Bed Bath & Beyond. Essa é uma empresa que é similar, né? A gente tem que lembrar que ela é praticamente rival da Target, Walmart e Kohl's. E o resultado dela ajuda a prever como é que vai ser os resultados das próximas empresas. A Bed Bath & Beyond despencou ontem 22%, o código dela é BBBY, já que a empresa disse que viu queda acentuada no número de clientes em agosto, que foi afetando seus resultados fiscais do segundo trimestre para eles, né? A grande varejista disse que complicações também na cadeia de suprimentos, supply chain, tem impactado o setor de forma generalizada, segundo o presidente executivo, que é o Mark Trinton. E ele disse que os custos da empresa aumentaram nos meses de verão americano, que é agora, esse último momento que está terminando, especialmente no segundo trimestre, ali no meio do ano, prejudicando as vendas e os lucros. A Bed Bath & Beyond reduziu as suas expectativas de receita para o ano e projeções para o trimestre. Então, consolidado de coisas negativas. O que a gente viu em números? Receita de 1,99 bilhão contra 2,06 esperado. Lucro por ação de 0,04 contra 0,52 esperado. A receita caiu 26% no ano contra ano. Isso ficou bem aquém das estimativas. Mesmo com a Bed Bath & Beyond remodelando suas lojas para tentar vender mais produtos como toalhas de banho, utensílios básicos e decoração para dormitórios. No próximo trimestre, a empresa espera que essas novas mudanças deem frutos e, obviamente, o ímpeto continue a crescer, mas sazonalmente eles dizem que eles não esperam um crescimento tão grande, que normalmente no verão, que para eles é mais relevante. Além disso, eles tiveram vendas mais fracas em estados como Flórida, Texas e Califórnia, que respondem por uma fatia substancial das suas vendas. E esse negócio foi prejudicado principalmente devido ao número crescente de casos de coronavírus nas regiões, e isso fez com que algumas pessoas ficassem mais tempo em lockdown. Obviamente, não significa que não apareceram compradores, mas a temporada mais relevante para eles acabou passando e eles não viram tantos lucros. E isso, obviamente, impacta não só neles, mas também como nos rivais, como eu comentei, Target, Walmart e Kohl's, que ainda não divulgaram seus resultados, vão ser a partir das próximas semanas, mas a gente pode viver um movimento parecido. Por isso que as suas ações também caíram ontem, mas levemente. Por fim, para o ano eles esperam um lucro aí de 8,1 bilhões, mais ou menos, entre 0,70 e 1,10 por ação, para quem quer dar uma olhada nessas empresas. E esperamos que, obviamente, a temporada de resultados não venha tão ruim como aconteceu para Bits Bads and Beyond. Era isso, pessoal. Lembrando que semana que vem temos o nosso Conexão Evno, falando um pouco mais do mercado internacional. A gente vai falar de economia. E na quinta-feira ainda vai ter o Seleção Evno, com atualizações do mês e, obviamente, uma apresentação à noite, falando um pouco mais dos ativos. Era isso. Aquele abraço. Tchau, tchau. Bom final de semana.